Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. Vamos ler mais um trechinho da Palavra de Deus, clamando ao Senhor que as misericórdias dele se acheguem a nós e nos tragam um entendimento do que nós lermos. Hoje eu quero mandar um abraço para minha querida irmã Josi, lá do Maranhão, que me lembrou ontem que eu pulei um pedacinho de Mateus 12. Então nós vamos retomar, tá bom, Josi? E a todos vocês que quiserem falar comigo, é só procurar pelo administrador do grupo que você participa. Nós temos 4 grupos no WhatsApp e nós somos mais de 1000 pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus conosco. Muito obrigada por você estar aqui. É maravilhoso saber que nós temos mais de 1000 pessoas que se interessam em buscar a Deus. É claro, existem outras muitas formas, mas que se interessam em estar aqui conosco. Isso é muito bom e agrada o nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está dentro de nós, que o Senhor é levado até as outras pessoas quando nós nos achegamos até as outras pessoas, porque nós somos o seu veículo aqui na terra. Senhor, isso é um privilégio muito grande, é uma missão muito preciosa. Senhor, que nós não retenhamos a Ti apenas para nós, mas que cheguemos até aqueles que o Senhor quer ir. Senhor, nós queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que falamos e não devíamos, pelo que fizemos e fazemos e não devíamos. E queremos, Senhor, Te pedir que nos ajude a evoluir e deixar para trás o nosso ego que tanto tem prejudicado a nossa caminhada. Queremos tomar a nossa cruz e seguir firmes atrás dos Teus passos, porque sabemos que assim chegaremos no reino. Senhor, também nos ajuda, Senhor, com essa leitura. Sê conosco, Senhor, precisamos de Ti. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós nos curvamos e clamamos a Deus que nos ouça. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos lá, Josi do Maranhão, Mateus, a partir do 36. Mas vamos voltar para o 35. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. O que é esse tesouro, irmãos? É o que está dentro de nós, é do que nós estamos cheios. São as nossas intenções, são os nossos desejos, são as nossas orações internas. Se o que nós desejamos, se o que os nossos olhos ambicionam são coisas carnais, terrenas, ímpias, é claro que nós vamos praticar isso, visando a conquistar isso que o nosso coração deseja. Mas se o nosso coração está cheio de Deus, cheio de paz, cheio de fé, é claro que nós vamos praticar aquilo que é bom não só para nós, mas também para as outras pessoas. Esse é o tesouro que tem dentro de nós, o que tem no nosso coração. 36. Por isso, vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então, quem é que nos condena ou que nos absolve? Nós mesmos, não é Deus. Não é Deus que é rude, não é Deus que é rígido, somos nós mesmos. O nosso destino é traçado por nós mesmos. Deus deixou para nós a escolha. Então o Senhor diz, o que você escolhe? Então aquilo que nós falamos é o que nos trará a recompensa ou então a condenação naquele dia. E aqui o Senhor se refere a toda palavra fútil. O que é fútil? É aquilo que não presta, é aquilo que não se aproveita, aquilo que não edifica, aquilo que não leva a lugar nenhum. Então, como eu tinha comentado já, essas piadinhas tolas levaram o santo nome do Senhor em vão. É estar sempre com a palavra Deus na boca, mas usando de forma sem sentido, usando como se fosse uma gíria. Como eu tinha comentado, né? As pessoas dizem, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, olha isso. Entende? a palavra Deus não tem peso mais para as pessoas. Se tornou uma palavra comum. Então isso também é fútil. Mas isso é levar o santo nome do Senhor em vão. Mas também há futilidades, que é o quê? Desperdiçar o tempo com aquilo que não edifica, aquilo que não se aproveita. Fútil é tudo aquilo que é desperdício. O sinal da ressurreição, 38. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Então aqui o Senhor está dizendo o quê? O povo de Nínive ouviu Jonas, e quem era Jonas? Era alguém especial? Não. A rainha de Sabá ouviu Salomão e viu Salomão através do, viu Deus através dos feitos de Salomão. O povo de Nínive viu Deus através do falar de Jonas. E nós? Não ouvimos e nem vemos os feitos do Senhor Jesus, que é muitíssimo maior, incomparavelmente maior do que Jonas e do que Salomão? É isso que o Senhor está dizendo. Aí ele continua: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então aqui o que o Senhor está dizendo? Primeiro o Senhor começou falando de Jonas, depois da rainha de Sabá e, é claro, de nós também. Aqui o Senhor está nos comparando, ou melhor, o povo de Nínive, né? O povo pecador de Nínive, a rainha de Sabá, essa pecadora rainha, e nós também. Então nós estamos na mesma categoria do povo de Nínive e da rainha de Sabá. Nós estamos nessa mesma categoria. E aí o Senhor diz assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então, o que o Senhor quer dizer nessa sequência? Quer dizer que o povo de Nínive ouviu, mas será que todos continuaram nessa mesma fé do que ouviram? A rainha de Sabá, por exemplo, ela foi lá, aprendeu, viu Deus através de tudo que Salomão dizia e fazia, mas será que ela, voltando para casa, continuou nesses mesmos ensinamentos de Salomão? E nós, depois de ouvirmos tudo o que o Senhor Jesus tem nos dito e tem nos mostrado também em tudo o que Ele faz na nossa vida, nós continuamos na mesma fé, na mesma obediência, na mesma busca? Então é isso que o Senhor quer dizer aqui. O espírito maligno sai, mas depois ele de andar procurando outro, ou vamos dizer, outra morada, ele não encontra e volta para a antiga morada, que seria quem? O povo de Nínive, a rainha de Sabá e nós. E aí o que acontece? Ele encontra a casa vazia e bem arrumada. Vamos ver o que fala no 44. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Por que que ele encontra assim? Porque nós não demos sequência nos ensinamentos do Senhor. Nós desistimos, nós não tivemos disciplina, como eu estava falando ontem. Não tem disciplina, não tem rigidez conosco mesmos. Nós somos muito amorosos para conosco mesmos e somos rígidos com as outras pessoas. Nós temos que fazer o contrário, ser mais amorosos com as outras pessoas e mais rigorosos conosco mesmos, porque assim nós teremos a casa sempre ocupada por quem? Pelo Senhor. O Senhor é o Rei que deve estar assentado no trono do nosso coração. Mas muitas vezes nós destronamos o Senhor para nós assumirmos a direção. Nós assumirmos o leme, nós recolocamos o Senhor na cruz e tomamos o lugar dele no trono. Quando tem que ser o contrário, nós na cruz e o Senhor no trono. 45. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Então o espírito vem com a companhia de outros espíritos e o estado fica pior. Por que que fica pior? Porque antes a pessoa era ignorante. Antes a pessoa não tinha conhecimento do Senhor. Mas agora tem. Tem e rejeita. Por isso que a condição dela agora é pior. É como se ela desse autorização, né? Porque ela, é como se ela dissesse assim: eu não quero mais ser do Senhor Jesus. E isso, gente, a gente não precisa nem verbalizar. É como o Senhor disse no tempo de Moisés: se me obedecerem, eu sei que querem a bênção. Se não me obedecerem, eu sei que querem a maldição. Então, se eu não estou nessa obediência, na prática da palavra de Deus, Deus já tem a resposta de mim. Que resposta é essa? Eu não quero o Senhor, porque eu não quero praticar. Então, por isso, essa moradia, né, se torna, fica habitada por muitos outros seres espirituais malignos e imundos. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando a grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui o Senhor está falando da família da fé. A verdadeira família, a nossa verdadeira família, a família da fé. É claro que os nossos entes queridos, das pessoas do nosso, de sangue, né, que nós temos ligação de sangue, devem estar também incluídas na nossa família da fé. Mas nem todos aceitam. Assim como o Senhor Jesus tinha rejeição dos seus próprios irmãos, das pessoas da sua terra, como o Senhor disse: não existe profeta que não tem honra quanto profeta que na sua própria casa, né, na sua própria terra. Louvado seja o Senhor por essa palavra, aleluia, por podermos ouvir a palavra de Deus, por termos essa disponibilidade, né? O Senhor nos dá no Brasil esse privilégio de podermos ler a palavra dele quando quisermos, a hora que desejarmos. Isso é maravilhoso. Hoje, irmãos, nós vamos terminar com o Salmo 9. Diz assim: Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos, retrocedendo, tropeçaram em tua presença e pereceram. Pois defendeste o meu direito e a minha demanda, sentaste em teu trono como justo juiz, corrigiste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. Isso por quê, irmãos? Porque eles deixarão de existir. 6. O adversário foi totalmente derrotado para sempre, arrasaste as suas cidades e já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Tocai, cantai e louvai ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se do sangue derramado e os vinga. Não se esquece jamais do clamor do necessitado. Misericórdia, Senhor, vê minha aflição, o sofrimento causado pelos que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião possa eu cantar louvores a ti e ali exulte em teu livramento. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram seus pés se prenderam. O Senhor é conhecido pela justiça que exerce, os ímpios caem em suas próprias tramas. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Ergue-te, Senhor, não permitas que um simples mortal vença. Julgados sejam todos os povos na tua presença. Coloca em seus corações o terror, ó Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Aleluia! Fiquem com o Senhor e até amanhã!